Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Acompanhar no seu, na sua revista, no seu boletim, aí na página 6, aquilo que vamos falar aqui. Os irmãos têm compartilhado a palavra, essa mesma palavra de domingo na célula? Quantos têm feito isso? Ou quantos têm visto isso acontecer na sua célula? Ok. Porque de vez em quando eu encontro o líder dizendo que está dando uma série de mensagens na célula, né? Esses dias um me falou: pastor, estou dando uma série de mensagens sobre vida conjugal. Achei muito legal. Mas é a minha série, não tem a minha série? Ok. Bom, antes de nós lermos o texto, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Tem um irmão pedindo a doação de um som para a reunião da célula de criança. Quantas crianças tem nessa célula? Para precisar de um som, talvez está precisando de multiplicar, não? Se alguém tiver um som... Pastor Luiz, o discipulador ou um crente, membro da igreja, pode batizar uma pessoa? Por exemplo, se ela estiver na UTI e aceitar a Jesus, ela não pode sair da UTI, então ela pode ser batizada naquele lugar? Olha, nós somos uma igreja anticlerical. Nós entendemos que o clericalismo, já só falamos isso há muitos anos, não é? O clericalismo é um dos aspectos da lei do Velho Testamento. E nós estamos no Novo Testamento. No Velho Testamento existia uma classe especial, né, que eram os levitas e sacerdotes, que eram os encarregados das coisas, vamos dizer, de Deus. E eles eram os intermediários entre o crente e Deus. Ninguém podia cultuar a Deus sem a presença de um sacerdote. Mas hoje no Novo Testamento, todo crente é feito sacerdote. Amém, meus irmãos? Apocalipse diz que ele nos constituiu reino e sacerdotes. Muito bem, isso significa, porém, que não existe ordenação na casa de Deus? Hoje, existe autoridade na casa de Deus. Todos os crentes são sacerdotes, mas alguns sacerdotes ainda são crianças, outros são crianças na fé. Alguns sacerdotes ainda não sabem como fazer certas coisas, então o sacerdote mais velho faz. É uma questão de ordenação. Para que não haja confusão dentro da igreja, nós estabelecemos que casamento e batismo precisa de ter a presença de um pastor, porque o pastor aqui é a figura do presbítero no Novo Testamento. É o nosso ancião, ok? Então, se você tem alguém nessa condição, nós temos muitos pastores da videira, você pode procurar o pastor da sua rede, ele vai ter o prazer de ir com você batizar essa pessoa na UTI. Obviamente na UTI vai ter que ser por aspersão, né? Não vai ser por imersão, dada a inviabilidade da circunstância. Quantos compreenderam o que eu falei? Então não inventa de fazer casamento por aí. Ah, mas eu sou sacerdote, o pastor falou. Falei mesmo, e é. Ok? Mas nem todos os sacerdotes podem fazer tudo, dado a ordenação que a gente faz na casa de Deus. Então não é porque são melhores, é só por uma questão de ordem. Pastor, qual a sua opinião com relação à teologia da missão integral? Teologia da missão integral é esquerdismo colocado dentro da igreja, ok? É uma tentativa de pegar o marxismo, vesti-lo com uma roupagem cristã e apresentar para os irmãos como se fosse piedade bíblica. Esse é um engano. Eu não estou dizendo que os pastores envolvidos nisso querem enganar ninguém. Eu ouso dizer que eles próprios estão debaixo de engano, ok? Nós não precisamos de procurar base no marxismo, nesse esquerdismo tradicional, para pregarmos o evangelho ou para expressarmos o amor de Cristo. Nós já temos o evangelho. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas eu não tenho tempo de entrar em detalhes sobre cada coisa que eles dizem. Pastor Aloísio, sou cristã e estou em um relacionamento no qual meu namorado é espírita. Isso me incomoda, ainda bem, pois eu sei o quanto é sério o lado espiritual. Todos os lados são sérios. Às vezes ele fala que viveu na época da Segunda Guerra, tipo, coisas assim, mas eu sei que isso é cegueira espiritual dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, tenho certeza disso. Mas isso é muito ruim. Gostaria de saber a opinião do pastor, se tem alguma chance desse relacionamento dar certo. Admiro muito sua sabedoria em Deus e gostaria de um conselho do senhor, pastor Aloísio. Ok. Bom, você tem duas perguntas aqui. A primeira pergunta sua é se tem chance do relacionamento dar certo. Tem. Tem chance de dar certo. Em que circunstância vai dar certo? Você vai ter que anular completamente a sua fé. Você não pode falar para ele que quando o médium incorpora é demônio, você não pode dizer para ele que essa história de reencarnação é do diabo, você não vai poder falar nada disso para ele. E quando ele te convidar para ir numa sessão, você vai ter que ir. Então, se você anular completamente a sua fé, vai dar certo. Aí vocês dois vão ter um bom casamento. Quando seus filhos nascerem, vocês dois vão combinar de ninguém falar de religião para os filhos, ninguém fala de coisa alguma. No máximo, vai poder fazer um equilíbriozinho, né? Na sexta vai na sessão, no domingo de manhã vem aqui para me ouvir. Então, tem chance de dar certo? Tem, desse jeito tem. Mas é assim que você quer viver? É isso que é viver a fé? Então, aí tem a segunda pergunta. Gostaria, pastor, que o senhor me desse um conselho, né? Você quer minha opinião? Bom, eu não tenho opinião pessoal, eu só tenho opinião bíblica. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, desligou o projetor? Estragou de novo? Ah, não, aleluia. 2 Coríntios 6, 14, Paulo diz o quê? Você sabe, certas coisas a gente tem que saber de cor na Bíblia. Esse é um texto que todo crente tem que saber de cor. Olha o que ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Julgo desigual é isso, não é? Os dois bois ali arando e um diferente do outro, tamanho diferente. Então, é colocar um boi junto com um cabrito, não dá certo. É, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Olha o que Paulo diz. Meu Deus do céu, é muito duro, Paulo, né? Ele diz que você é Cristo, mas os que não creem são malignos ainda. Que ligação há entre o santuário de Deus, que é você, e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, eu não tenho opinião, eu tenho a opinião do apóstolo. O apóstolo disse, o apóstolo Paulo, disse que você não deve se casar com o incrédulo. Ok? Não há comunhão. Mas, pastor, eu quero casar assim mesmo. Amém. Vamos continuar te amando. Ok? Você vai continuar sendo membro da videira. Vamos continuar orando por você. Não vai mudar nada no nosso relacionamento. Mas você está atraindo para si tribulação desnecessária. Então avalie bem isso. Ok? Ah, mas então eu casei com um incrédulo, agora eu vou ser um derrotado. Também não estou dizendo isso. Você pode ser um vencedor. E quanto mais vencedor você for, mais tribulação vai ter. Porque não dá para juntar a luz com trevas. É interessante, quase sempre essa pergunta é feita por irmãs. Eu entendo, a pressão de se casar é maior sobre as irmãs do que sobre os irmãos. E às vezes essa pressão social é tão grande que pode levar você a abrir mão da sua fé. Ora sobre isso. Deus é bom, ama você e tem algo especial preparado para você. Ah, mas eu já tenho tal idade. Para Deus não há impossíveis. Se não tiver ninguém, Ele vai criar um para você. Eu ouvi há pouco amém agora. Você é incrédulo, você não acredita que Deus faz, né? Pois Ele vai fazer para você ver. Ok. Pastor Aloísio, você disse numa das pregações que uma base da lei é a proporcionalidade do pecado. Proporcionalidade do pecado? Você disse olho por olho, dente por dente, vida por vida. Ah, sim. Proporcionalidade do juízo, da punição. Então, quando a lei de Moisés diz olho por olho, dente por dente, está dizendo o seguinte: se você quebrou o dente de alguém, no máximo o seu dente será quebrado com punição. Então você não pode quebrar o dente de alguém e com punição você ser morto. Entendeu? Isso seria uma punição desproporcional. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então Moisés falou o quê? É olho por olho, furou o olho de alguém, o seu olho vai ser furado. Dente por dente, quebrou o dente de alguém, o seu vai ser quebrado. E vida por vida, matou alguém, você vai ser morto. É assim que funciona a lei. Você não acha que o inferno é um castigo desproporcional com o nosso pecado? A maioria comete pecados menores, no entanto terão uma punição eterna. Os irmãos estão cada vez mais teológicos aqui. Essa pergunta é ótima. Ela vem em muitos formatos. Ela acontece frequentemente. Essa pergunta é ótima. Você está dizendo então que você nunca fez nada de grave, nunca matou ninguém, nunca roubar, não vai dizer que nunca roubou, mas nunca roubou grandes quantias, né? Porque não teve chance, porque você sabe que tudo é uma questão de oportunidade. Não se iluda antes de jogar pedra em alguém. Olha para cá, você nunca cometeu nenhum crime extraordinário, aí você pega e morre e vai receber uma punição eterna no inferno. Mas peraí, não é pancada demais para erro de menos? Eu acho a pergunta justa. Mas você tem que entender duas coisas para responder essa questão. Primeiro, a gravidade do pecado depende da pessoa a quem você ofendeu. Ok? Se você, já falei isso aqui em outros carnavais, se você der um tapa na cara de um mendigo, é ruim. Um tapa na cara da sua mãe ficou mais grave. Um tapa na cara do presidente da república, a coisa está piorando. Um tapa na cara do papa, aí a coisa extrapolou. Quantos concordam que foi piorando o crime? Mas o crime é o mesmo. O tapa é o mesmo. Mas é óbvio que se você der um tapa no presidente, você vai cometer um crime contra a segurança nacional. É diferente de dar um tapa no mendigo, que talvez não vai acontecer nada. Agora eu pergunto para você, quando você peca, em última análise, você peca contra quem? Contra Deus. Então, um pecado contra Deus precisa ser punido à altura de Deus. Esse é um aspecto, mas tem um outro aspecto. A Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Preste atenção. Se o seu pecado fosse coisa à toa, Deus ia mandar o próprio Filho para pagar por ele? Se o nosso pecado fosse coisa simples, precisava do próprio Filho de Deus ter vindo? Não podia mandar um anjo? Não podia fazer através de outras pessoas? Não. O nosso pecado é algo tão grave, nós é que não temos noção disso, que foi preciso o próprio Filho de Deus vir. Isso deveria nos mostrar o quanto o pecado é coisa séria. E como foi sério para Deus tratar do pecado. Você sabe? Foi muito mais difícil salvar você do que criar o mundo. Para criar o mundo, Deus apenas falou o quê? Haja luz, haja seres viventes, haja mamíferos, haja isso e aquilo outro. Deus mandou e aconteceu. Mas para salvar você, deu um trabalho danado. Não pôde dizer haja. Deus teve que se fazer gente em Cristo Jesus. Tem noção do trabalhão que não foi isso? Deus se encolheu até se tornar um óvulo na barriga da Virgem Maria, teve que depois nascer, crescer, sendo educado por um casal de gente simples, lá da Galileia, lá de Nazaré, depois ele conviveu no meio dos pecadores, foi tentado em todas as coisas, imagina isso, Deus ser tentado, ele precisava de fazer isso, porque te ama, e depois teve que encarar a cruz, morrer, ser lançado no inferno, depois ressuscitar, olha o trabalhão que deu. Foi muito mais difícil salvar do que criar. Então preste atenção, desprezar essa salvação é uma coisa muito grave, portanto. Desprezar o que Deus fez em Cristo é, na verdade, o pecado que leva todo mundo para o inferno. Eu sei que você pensa que as pessoas vão para o inferno que cometem muitos pecados. Vou falar uma comida sólida para você hoje. Quantos estão preparados para ouvir a palavra de Deus hoje? Pode ser que eu fale coisas sólidas para você. Se você não entender, guarda aí no seu freezer espiritual. Preste atenção, na cruz, todos os pecados de todos os homens foram cravados? Quantos creem que sim? Então, todos os homens estão perdoados? Todos eles, a dívida foi paga. Qual que é a única coisa que se requer agora de cada homem? Que aceite o pagamento. Que aceite. Eu aceito, Cristo pagou por mim, eu aceito o pagamento dele, me dá aí o papel de quitação, que é o sangue de Jesus, eu aceito, vou ser batizado, eu aceito o perdão dele. Quando ele aceita, ele está dizendo que tomou posse, apropriou, quando ele crê. Mas e aquela pessoa que não aceita? Nós estávamos lá em Jerusalém, com um grupo, há uns 15 dias atrás, estávamos na frente da escadaria do templo, onde era, né? Hoje são ruínas. E tinha um outro grupo, e uma mulher caiu, um tombo muito feio, no meio de pedras. e bateu a testa, muito sangue. E o pastor Reinhardt chegou, percebeu o que estava acontecendo, chegou perto dela e falou: você quer que eu ore por você? Jesus pode te curar agora. E ela é uma senhora aparentemente tão débil, tão não sei o que, assim, frágil, é só por fora. Na hora que ele abriu a boca, ela falou: fique com seu Jesus para você, não quero nada com seu Jesus. Veja, ela está renunciando o perdão que ela recebeu. Então, por qual pecado as pessoas serão condenadas naquele dia? Por um único pecado. Qual o único pecado? Não creu em Jesus. Agora, não crer, presta atenção nisso, não crer no sacrifício de Jesus, significa que todos os pecados dela estão valendo, nenhum foi perdoado, porque ela não aceitou o perdão, não é? Mas o pecado, no final das contas, que está contando é isso, ela não creu no perdão de Cristo. Agora, rejeitar o sacrifício que Deus fez, nem precisava ter feito, que ele podia mandar todo mundo para o inferno. Ele é Deus, ele podia ter feito isso, mas sendo ele amor, nos amando tanto, ele não amou você porque você é bom, ele não amou você porque você tinha algo interessante, nada, nada, você era um pecador desprezível, ele amou você porque ele é amor, ele foi bom com você porque ele é bom, não é porque você é bom. Sendo ele tão bom, tão gracioso, enviou o próprio filho, e você despreza todo esse trabalho e diz: não quero, e cospe no sacrifício de Jesus. De que castigo você pensa que tal pessoa vai ser digna? Então, a próxima vez que você achar que o inferno é muito, é porque você está achando que o sacrifício de Cristo foi pouco. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas o sacrifício de Cristo foi grande. Eu sei que os irmãos, muitos irmãos não gostam muito das perguntas, mas eu vou insistir nas perguntas, porque elas me dão a oportunidade de falar coisas que eu não falaria em outros momentos. E às vezes Deus está falando com você nas perguntas também. Considere já como parte da pregação. Amém? O sacrifício da cruz é algo extraordinário. Você foi justificado por fé. Você não foi... Alguém pode dizer: pastor, Deus não podia simplesmente perdoar o nosso pecado? Por que que ele não bateu nas costas de Adão e falou: Adão, tudo bem, você errou, vamos esquecer, vamos começar de novo, vamos zerar o marcador? Não, ele não pode fazer isso, porque Deus é amor, mas Deus também é juiz. Como juiz não deixa o criminoso ir embora. Juiz não perdoa crimes. Tem algum juiz entre nós aqui? Juízes são legalistas. O juiz aplica a lei. Cometeu o crime, tem que pagar. Mas é uma coisa muito louca que o juiz também é pai. E ele sai lá da sua posição de juiz e toma a posição sua de pecador para ser punido no seu lugar. Como se fosse você. Só um Deus muito amoroso poderia fazer isso. Agora, tudo isso já estava retratado desde o princípio. Quando Adão pecou, o que Deus fez? Deus matou Adão? Não, Deus matou o cordeiro. Tirou a roupa, ou tirou a pele do cordeiro e fez uma roupa para Adão. Agora, quando Deus olhava para Adão e Eva, Deus não via Adão, Deus via a roupa do cordeiro nele. Depois, durante centenas de anos, o povo de Israel matou o cordeiro. Toda Páscoa matavam o cordeiro, anunciando que o cordeiro viria. Diariamente o cordeiro era morto no templo, o sacerdote estava dizendo: o cordeiro vem. Até que um dia João Batista estava lá no Rio Jordão, no deserto da Judéia, quando ele vê Jesus, o que ele diz? Olha aí o cordeiro de Deus chegando. Foi profetizado centenas de anos, desde o Éden, ele viria. Olha ele chegando, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Seu pecado foi tirado. É muito amor e muita graça. Quem rejeita isso, tem que sofrer a punição devida. Ainda bem que eu não rejeito em nome de Jesus. Ok. Bom, tem duas perguntas sobre Jó, vou fazer no final aqui, que já emenda com a palavra. Pastor Aloysio, eu era de outra igreja e lá aprendi que festa junina é festa pagã. Explique, por favor. Ok. Tem mais outra aqui sobre festa junina. Pastor, os irmãos dizem que nós não celebramos o Natal porque é pagão, mas festejamos festa junina, que é pagã também. eu creio que deveríamos celebrar as duas ou nenhuma. Concorda comigo?
Concordo.
Como é que eu posso negar um argumento tão forte? Mais uma sobre festa junina. Pastor Aloysio, alguém disse que nós temos uma festa que não é junina, é festa caipira, só para divertir. Minha pergunta é, e se eu me fantasiar de bruxa e demônio no Halloween só para divertir? Os irmãos estão impossíveis hoje. Hoje os irmãos, o que está acontecendo? Vocês querem trocar de pastor? Faz uma eleição. Pastor, não é a mesma coisa? Mas eu quero fazer uma observação, eu não quero nenhuma coisa e nem outra. Ainda bem. Ok, o que eu posso falar sobre gente tão sábia e inteligente? Eu só posso dizer que você está certo. Eu concordo, nós somos incoerentes nisso. É horrível assumir essas coisas, mas você sabe, seja Deus verdadeiro e Aloysio mentiroso. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de ser maravilhoso, só Ele é maravilhoso. E se nós temos incoerência, convivamos com ela, ou então abramos mão dela, ok? Eu resolvi conviver com a incoerência por causa dos irmãos. Por quê? Porque os irmãos são caipira e gostam da coisa caipira. Mas nós não, realmente não estamos fazendo uma festa junina, no sentido de celebrar São João, Santo Antônio e São Pedro. Né? Nós não gritamos aqui, viva São João. Ok? Ainda que nós seguimos o que São João e São Pedro ensinaram. Nesse sentido, somos joaninos e pedrinos. Mas só tirar o São João faz a festa ser boa? Não sei. Só tirar o nome Halloween, mas continuar fantasiando de bruxo, tem algum mal? Provavelmente não. 1 Coríntios 6, 12, projeta por gentileza. Também é um versículo que todo crente tem que saber de cor. 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, definir a conveniência de algo pode ser variável. O que é conveniente hoje pode não ser amanhã. O que foi conveniente até agora, pode ser que a partir de agora seja inconveniente. Ok? E a conveniência também depende do ambiente com quem fazemos. Tá bom? Então, tudo nós transformamos de fato numa maneira de evangelizar. Aí você vai dizer, então por que não celebramos o Natal? Concordo com você, podemos fazer uma cantata de Natal, como já fizemos tempos atrás, para evangelizar, por que não? Não tem nenhum problema nisso, ok? Eu concordo com isso. Eu, às vezes, quando eu venho para cá e vejo aquele monte de banderola, e depois chego em dezembro e não vejo as lampadazinhas, eu falo, eu sou muito incoerente. Realmente há uma incoerência grande nisso. Deveríamos pensar nisso com calma e avaliar se devemos continuar fazendo dessa maneira ou não. Quantos estão comigo nisso? Mas que os irmãos estão impossíveis, estão. Isso aí hoje... Eu vou até levar essa pergunta embora para minha casa. Depois alguém vem aqui e pega elas. E domingo que vem pergunta de novo. Pastor Aloysio, bom dia. A Bíblia esclarece, ou houve algum estudo que diz que a história de Jó é uma alegoria que não aconteceu de fato? Não, não é alegoria. Agora, você vai encontrar teólogos dizendo que é. Você vai encontrar teólogos liberais, né? Do estilo desse, que vão dizer que não aconteceu de fato aquilo. É como se fosse uma peça teatral, né? Um romance que foi escrito. Mas a Bíblia não é livro de romances. A Bíblia é um livro de vida. Portanto, o que está aqui é fato. Pastor Aloysio, a Bíblia diz que no final Deus restaurou a prosperidade de Jó e lhe deu o dobro de filhos, filhas e prosperidade. Mas e a esposa? A esposa, bom, ele não perdeu a esposa. Se tivesse perdido também, não ganharia duas. Por quê? Porque Deus não ama poligamia, ok? Mas ele não perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, perdeu os bens, mas ficou com a mulher atazanando ele, porque ela dizia para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Não é? Então, o diabo achou que convinha deixar a mulher ali, porque ela era útil para ele. Eu não estou dizendo que é o caso de toda mulher, não. É mulher de Jó. Os irmãos hoje não tem jeito mesmo. Os irmãos, prestem atenção na palavra. Não estou falando do casamento, estou dizendo que a mulher de Jó era um problema. Tem gente que é problema, ok? Então, quando Deus restaura a sua sorte, Ele não vai te dar várias esposas ou vários maridos, mas Ele vai fazer com que aquele seu casamento seja várias vezes melhor do que era antes. Quantos creem que Deus faz isso? Então, se Deus vai dar o dobro de prosperidade, Ele vai te dar também um casamento duas vezes mais feliz do que você já deve ter experimentado. Aproprie-se dessa verdade, porque Deus é fiel para fazer. Amém? Amém. Livro de Jó, capítulo 1. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Presta atenção que eu estou dizendo que ele é o mais antigo livro. Não estou dizendo que Jó é o homem mais antigo, ou que viveu mais, tá bom? Estou apenas dizendo que a história de Jó aconteceu provavelmente antes de Abraão. Antes de Abraão. Se você fosse colocar o livro de Jó numa cronologia, provavelmente ele apareceria ali pelo capítulo 11 e 12 de Gênesis. Ou seja, Jó viveu no tempo dos patriarcas. Alguém vai dizer, pastor, no tempo dos patriarcas tinha gente que conhecia Deus? Sim, claro. A família de Abraão conhecia Deus. Tanto quanto Abraão quis que seu filho se casasse, mandou procurar na sua família, porque eles serviam a Deus. E o texto ainda menciona lá em Gênesis, por exemplo, o Melquisedeque, que não existia Israel ainda, mas ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Então, pessoas conheciam a Deus. Jó e os seus amigos estavam entre estes, conheciam a Deus. O livro foi escrito de maneira poética, vamos dizer assim. Mas a poesia hebraica não é como a poesia em português, ou a poesia moderna, que é uma poesia com rimas. Então, a Bíblia não é preocupada com rimas. A poesia hebraica tinha uma outra ênfase. Apenas queria expor a verdade de uma maneira elegante. E como é que isso era feito? Você percebe muito isso em Salmos e Provérbios, não é? Normalmente colocando uma afirmação numa frase, e na frase seguinte, às vezes, o oposto. Outras vezes colocam duas afirmações, uma fortalecendo a outra, ok? É chamado de paralelismo hebraico. Então, essa é a maneira como a poesia era feita naquele dia. Então, é um livro mais antigo da Bíblia, mas, apesar de ser o mais antigo, tem algumas curiosidades nele muito interessantes. O livro de Jó menciona coisas que só foram descobertas milênios depois. Por exemplo, Jó afirma, no seu livro, por exemplo, que Deus sustenta a terra no nada. Ou seja, não tem nada debaixo segurando a terra. Isso é algo que só foi devidamente observado na nossa geração, não é? Já sabia desde a época de Galileu, de Newton, mas só foi observado agora. Mas Jó já dizia isso. Por exemplo, o livro de Jó fala, por exemplo, da água que sobe até as nuvens e volta de novo para a terra. Ou seja, Jó conhecia o princípio da condensação. Ou seja, ele entendia o ciclo da água, que é algo também que só foi plenamente compreendido nas nossas duas, três gerações atrás. Muito, muito atual, portanto. O livro menciona, por exemplo, as constelações. Jó, no livro de Jó, eles já sabiam que as estrelas também eram úteis para guiar, para os navegantes poderem se orientar. Não é? Nós sabemos que as navegações, no século XVI, só se tornaram possíveis por causa dessa compreensão das estrelas. Você sabe, nós falamos muito do Cruzeiro do Sul, por exemplo, é uma constelação. O Cruzeiro do Sul é uma constelação que fica no rumo do sul e a forma de uma cruz, daí o nome Cruzeiro, que é uma coisa bonita. Deus colocou uma cruz para orientar os navegantes, de maneira que se você perceber a cruz no céu, você vai saber o caminho de volta para casa. Poderoso isso, né? Poderoso. É espiritual, mas também é científico, é real. São coisas que são mencionadas no livro de Jó e que poucas pessoas, de fato, percebem. Como Deus... Bom, deixa eu falar um pouquinho da abordagem do livro. Eu já falei de Jó aqui outras vezes. Uma vez eu preguei sobre Jó aqui, e é uma abordagem correta. Eu falei que um dia Satanás chegou diante de Deus, e Deus, puxou conversa, nem foi o diabo. Deus disse para o diabo: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, correto, temente, que se desvia do mal. Qual foi a resposta que o diabo deu para Deus? Claro que ele é fiel. Você abençoa ele com toda sorte e bênção. Tira a bênção que ele vai se tornar infiel. Deus então permitiu que Satanás saísse. Deus permitiu, tudo é feito com limites. Satanás não faz o que quer. Deus permitiu, e a Bíblia fala que num dia Satanás matou, ou foi uma coisa tenebrosa, né? A casa onde os filhos estavam reunidos ruiu, e vieram nômades do deserto e roubaram tudo que Jó tinha, e perdeu os filhos e os bens. Mas a Bíblia fala que no meio daquilo, o que Jó falou? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Bom, nós gostamos muito desse versículo, e usamos muito em velório, mas na verdade não foi Deus quem disse isso, essa é uma verdade parcial. Deus deu, mas não foi Deus que tirou, porque quando Deus tira, não volta de novo, ok? Foi o diabo que tirou, por isso Deus devolveu duas vezes mais para Jó. Então a primeira parte é verdade, Deus deu, ele deveria ter dito, o diabo tirou, mas em tudo seja bendito o nome do Senhor. A Bíblia fala que o diabo voltou segunda vez, e Deus então falou, você falou que ele ia se tornar infiel, mas olha aí, você tirou os filhos, você tirou os bens, ele continua fiel. Satanás falou o que para Deus? Isso é porque o Senhor cerca ele como uma cerca viva aí, não deixa ninguém chegar perto dele. Deixa eu tocar no corpo dele com uma enfermidade para você ver se ele não blasfema. Deus mais uma vez permitiu. A Bíblia fala que Satanás saiu e colocou uma enfermidade, foi o Satanás que colocou, não foi Deus, uma enfermidade em Jó tão terrível que o seu corpo se encheu de pústulas, purulentas, coisas, o fedor era tão grande que as pessoas passavam longe. A Bíblia, a descrição do livro, ele diz que ele ficava jogando cinzas e raspando as pústulas com cacos de cerâmica para tirar o pus. A cena era horrível. Ele diz que ele emagreceu tanto que só ficaram as peles dos dentes. Isso é uma expressão, né, para dizer o exagero, uma hipérbole, de tão magro que ele ficou na beira da morte. E isso foi o diabo que fez. Muito bem. Nisso tudo Jó não pecou, diz a Bíblia. Então, no dia em que eu preguei sobre Jó, eu resolvi abordar esse aspecto. Qual aspecto? Todos nós um dia temos a oportunidade de honrar o nome de Deus. Todos nós em algum momento passamos por lutas e dificuldades. O diabo está dizendo o seguinte: você só é fiel porque tudo lhe vai bem. Você só serve a Deus porque está tudo legal com você. No dia que a coisa apertar, você vai largar essa fé. É isso que o diabo tem proclamado. E você vai ter oportunidade de declarar a sua fé no meio da tribulação. E dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu verei a mão de Deus na minha circunstância. Feliz é aquele que permanece fiel, mesmo no dia mau, porque ele vai ver a mão poderosa de Deus agindo em favor dele. É uma abordagem apropriada. Mas tem uma outra abordagem que eu ministrei para os irmãos aqui, algumas semanas atrás. Eu só falei isso a título de ilustração, mas é a abordagem do medo. Lá em Jó 3,25, projeta para mim, Jó 3,25 diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aquilo que eu temo me sobrevém. Jó estava dizendo o seguinte, que a vida inteira ele tinha medo daquilo. Ele tinha medo do que viria a acontecer com ele. Por que ele tinha medo? Porque ele pensava, talvez há pecado na minha vida, talvez tem algo que eu não sei. Ou seja, Jó vivia debaixo de acusação e condenação. Lá no capítulo 1, no verso 5, Jó 1:5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus, no coração, sem perceber, inconscientemente, pode ser que aconteceu algo. Então Jó vivia debaixo desse medo, e por causa disso o diabo encontrou um espaço para agir. Essa abordagem também é apropriada, está escrito na Bíblia. Então, você vê, a palavra de Deus pode ser abordada por ângulos distintos. Não significa que ela tem muitos significados, significa que ela tem muitas aplicações. Mas hoje eu quero fazer uma outra aplicação do livro de Jó. Hoje eu quero compartilhar que Jó passou por tudo aquilo, por causa de um problema que ele tinha, que é mencionado em todo o tempo no livro, e Deus mesmo menciona, chama-se justiça própria. Justiça própria. Mas espera aí, pastor, é Deus quem está dizendo, lá em Jó, capítulo 1, verso 1, o que, que a Bíblia diz? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó é declarado justo. Se fosse nos dias de hoje, ele seria eu e você, porque nós hoje também somos declarados justos. Declarados justos por causa de Cristo, não por nós mesmos, mas por causa de Cristo. Então, Jó é declarado justo, mas preste atenção, mesmo sendo justificado, isso vale para você também, todos nós ainda temos áreas para serem tratadas na nossa vida. Por isso que mesmo declarando, e você deve declarar todos os dias, que você é justo, justificado pela fé, isso não significa que não haja áreas ainda para serem disciplinadas. Deus procura remover todo obstáculo na nossa vida. E eu vou dizer para você, o obstáculo mais sério é a justiça própria. Por quê? Quando você tem justiça própria, você não depende da justiça que vem de Deus. Quando você acha que você é bom, que você fez e que portanto merece, a Bíblia chama isso de justiça própria, ok? Você deixa de estar debaixo do favor. Só está debaixo do favor aquele que reconhece que não tem justiça em si mesmo, mas depende do mérito da cruz de Cristo. Só fica debaixo do favor aquele que reconhece que ele, nele mesmo, não é justo, mas a justiça que ele tem é pela fé na obra de Cristo Jesus. Veja, rejeitar a justiça própria não é ficar se depreciando, não é ficar dizendo, eu não presto, eu não sou nada, eu não valho nada. Não, não, isso não é. Isso é até um outro tipo de orgulho, ok? Não aceitar a justiça própria é declarar o que Cristo é. Não é se depreciar, é dizer o que ele é. Eu estou fazendo essa boa obra, mas eu não confio na minha boa obra, eu confio na obra de Cristo. Ah, eu estou entregando o meu dízimo, eu sei que isso é bom, mas eu mesmo não me justifico. Quem me justifica é Deus. Paulo diz lá em Filipenses uma coisa muito séria, ele diz, olha, minha consciência não me argue de nada. Em outras palavras, minha consciência não me aponta nenhum erro, mas ele diz, nem por isso me dou por justificado, porque quem me justifica é Deus. Ok? Então, mesmo quando aquele momento em que nós não estamos vendo nada de errado na nossa vida, não devemos confiar no nosso mérito. Confie sempre no mérito de Cristo. Quando você faz isso, você se coloca debaixo do favor de Deus. Quando você quer estar debaixo do favor? Querido, o favor é o segredo para tudo na sua vida. Estar debaixo do favor é a coisa mais importante na vida de alguém. No entanto, Jó confiava na sua própria justiça. Jó confiava no que ele mesmo tinha feito de justo, e por isso passou por aquela tribulação. Mas aí vem a pergunta que os irmãos fazem, pastor, tá bom, Deus nos disciplina, mas ele vai nos disciplinar como disciplinou Jó? Veja, por isso que é importante você entender a diferença de dispensação. Nós não estamos mais naquela dispensação, nós estamos numa nova dispensação chamada de Nova Aliança, Novo Testamento. Qual que é a diferença? Olha para cá, quando o diabo chegou diante de Deus e Satanás acusou Jó, alguém defendeu Jó? Tinha um advogado defendendo Jó? Não tinha nenhum advogado. Mas e hoje? Se o diabo chegar diante de Deus, tem um advogado para defender você? Cristo Jesus, diz João, o justo, ele é advogado diante de Deus. Amém? Então, veja, você já tem um advogado, e é um advogado que não perde causa. Então o diabo não tem mais espaço para condenar você, ainda que ele tente, ele vai tentar condenar você na sua mente o tempo inteiro, ok? E vai usar a boca de outro para te condenar, mas aí você tem que recorrer ao seu advogado o tempo inteiro. Fala para o diabo, fala com o meu advogado sobre isso. Ele tem algo para te dizer a respeito disso. O seu advogado vai mostrar o sangue do Calvário. Por causa disso não há mais condenação sobre você. Quantos dizem amém? Você sabe, no próprio livro de Jó, não tem tempo, o livro é muito grande, são 42 capítulos. Os capítulos na Bíblia não são inspirados por Deus, eles foram acrescentados. Mas você sabe, às vezes eu creio que Deus também estava orientando isso, não é? Quantas gerações se passaram entre Abraão e Jesus? 42. Quantas paradas o povo de Israel fez no deserto até chegar em Canaã? Números diz, 42. O que, que simboliza o número 42 na Bíblia? Um tempo completo de tribulação. Um tempo completo de tribulação. 40 não é tribulação. 40 é teste. 42 é tribulação. Jesus veio no auge da tribulação e da condenação do homem. Veio para trazer a salvação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu creio que Jó tem 42 capítulos também por uma razão semelhante a essa. Porque ele passou por uma tribulação completa. Mas no final recebeu a justiça que vem de Deus. Olha para cá. Ele não tinha, no livro de Jó, tem um versículo que Jó diz o seguinte: quem dera houvesse alguém que pegasse da minha mão e também pegasse da mão dele e nos reconciliasse, não é? Ou seja, alguém que levasse a minha causa para ele e que falasse também dele para mim. O que Jó queria, na verdade, era um advogado, um intercessor. Ele não tinha, mas você tem agora. Isso já muda completamente o quadro. Segunda coisa que você precisa entender é que quando Adão pecou, ele entregou tudo na mão do diabo. Tudo tornou-se do diabo. Quando o diabo foi tentar Jesus, lá em Mateus 4, ele diz o quê? Na terceira tentação, levou o Senhor no pináculo do templo e mostrou os reinos deste mundo. E disse o quê para Jesus? Tudo isso te darei se você se ajoelhar e me adorar. Porque tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Bom, ele fala isso em Lucas, na verdade. Ora, por que foi dado a ele? Foi Deus que deu? Não, quem deu foi Adão. Adão tinha recebido de Deus e repassou para o diabo quando cometeu alta traição. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 5, Deus tem um livro na mão que ninguém podia pegar. Que livro é esse? É o livro da Escritura, que dava direito ao diabo de agir na terra e de oprimir todos os homens, porque todos eram escravos dele. Esse era o livro. Mas aí a Bíblia fala que Jesus vem, ele é o cordeiro e ele é o leão. E João diz que ele pegou o livro que estava na mão de Deus. Por quê? Com o seu sangue ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então o diabo agora não tem mais base para vir conversar com Deus, porque não é dele mais. Jesus comprou de volta, ele é o proprietário agora. E ele vai vir para tomar posse, vai ser breve, maranata, em nome de Jesus. Mas olha para cá, esse é um outro motivo. Mas tem um terceiro motivo. A Bíblia fala lá em Hebreus que quando Jesus entrou lá no tabernáculo eterno no céu, ele aspergiu sangue lá no Santo dos Santos. Em outras palavras, o sangue foi colocado. Você sabe o que a tradição rabínica diz? Diz algo interessante, que no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele não aspergiu o sangue só em cima da arca, no propiciatório. Ele aspergiu o sangue 7 vezes também no caminho que levava para a arca. Significando o quê? Que o caminho um dia iria ser aberto. Mas também significa o quê? O diabo não pode pisar onde o sangue de Jesus foi colocado, filho. O sangue foi colocado na sua vida, o diabo não pode mais tocar. Então, Deus disciplina os seus filhos ainda? Disciplina. Mas ele não vai disciplinar você com pragas, ele não vai disciplinar você com destruição e acidentes de carro, ele não vai disciplinar você matando os seus filhos, está me ouvindo? Deus não vai fazer isso mais, porque no Velho Testamento ele era apenas o juiz, mas agora o juiz também é o seu pai. E como pai, ele vai agir diferente com você que é filho. Quantos creem no que eu estou dizendo nessa manhã? Bom, compreender isso é importante, porque você traz Jó para o contexto do Novo Testamento. No entanto, o livro tem muito o que nos ensinar ainda. A Bíblia fala então que Deus mesmo diz quem era Jó. E logo em seguida o diabo entra em cena e causou toda a destruição e morte e enfermidade na vida de Jó e da sua família. E aí aparecem os 4 amigos de Jó. Isso a partir do capítulo 4. Está dividido em 2 grupos. Primeiro vem 3 amigos, no final vem 1. Os 3 amigos de Jó. Bom, se você não está habituado com o livro, você não sabe o nome. mas eu quero introduzir você a eles hoje. O livro de Jó é um dos livros que eu mais amo na palavra de Deus, porque é um dos livros mais fascinantes. Obviamente eu não gosto do que aconteceu com Jó, mas eu gosto das verdades espirituais que estão envolvidas ali, que são poderosas. Três amigos vieram supostamente consolar Jó, diz a Bíblia, a partir do capítulo 4. Três amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Vamos aprender o nome deles? Elifaz, Bildade, Zofar. Três amigos. Elifaz, cada um desses amigos abordou Jó com um argumento. Cada um deles teve uma abordagem diferente, uma forma diferente de perceber a situação. Mas o argumento básico era que tudo o que aconteceu com Jó era por causa que tinha pecado na vida dele. Vamos ser franco. Não é essa a explicação que a maioria dos crentes dão para quase tudo que acontece? Não importa o que acontece, vão dizer para você: é pecado. Tem pecado. É porque há pecado na sua vida. Entende? Essa é a explicação, vamos dizer, mais fácil. E eles fazem isso até a hora em que eles próprios caem no problema. Aí já não é pecado mais. Aí alguém que está perseguindo eles, entendeu? Aí alguém que está puxando o tapete, eles vão achar outra explicação. Portanto, são muito rápidos para condenar. Tenha muita calma quando você pensar em condenar alguém, ok? Porque nós não sabemos, na verdade, todas as coisas envolvidas numa história. Muito bem, o que cada um deles falou? Primeiro amigo de Jó, Elifaz. Jó, capítulo 4, verso 7. Olha o que ele diz. Lembra-te, acaso, ele está falando com Jó, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, olha a expressão dele, segundo a minha experiência, segundo eu já tenho observado, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Muito bem, o que ele falou, está errado, irmãos? Seja honesto. Não. O que ele falou está certo. É isso que torna a palavra de Deus tão fascinante. Não é uma apostilazinha que você lê e já tem tudo definido. Você tem que exercitar entendimento espiritual. Veja, ele está acusando Jó, falando algo que é verdade. Qual que é o argumento dele? Elifaz representa a experiência. O argumento dele é baseado na experiência. Eu já vi isso acontecendo antes. Se você planta, você colhe. E é verdade. Tudo que nós plantamos, nós colhemos? Sim. Mas é possível colher o que não plantou? Sim, também. Está na Bíblia. Entendeu? É possível colher o que não plantou. Você acha que o povo de Israel plantou alguma coisa para colher maná do céu? Não, foi graça. Jesus disse que os passarinhos, os lírios do campo, né? Os passarinhos, eles não semeiam e nem ajuntam em celeiros, mas Deus dá para eles todo dia. Quantos querem ser um passarinho na mão de Deus? Você já é. Eles não plantam. Aí você fala: pastor, como é que você explica isso então? É porque a experiência não explica tudo, está me ouvindo? A experiência é verdadeira, mas ela é verdadeira dependendo da circunstância. Os amigos de Jó falaram a verdade, mas eles falaram a verdade aplicando errado. Eles não conheciam a história de Jó, eles não sabiam da realidade da situação. Presta atenção, é muito sério quando você pega uma verdade e aplica ela errado, ou aplica para a pessoa errada, ou aplica na circunstância errada. Quando você pega uma verdade e aplica ela errado, ela é pior do que uma mentira. Vai machucar mais, acredite em mim. Pastor, como é que isso acontece? Por exemplo, quando você pega verdades do Velho Testamento e aplica para um crente do Novo Testamento, você está causando um problema para o crente. Veja, é verdade que diz que se você não cumprir os mandamentos, virão e te alcançarão todas essas maldições. É verdade ou não é? É verdade ou não é? É verdade. Mas existe agora no Novo Testamento uma outra verdade superior, que Paulo diz lá em Gálatas 3:13, que Cristo nos resgatou de quê? Da maldição da... Diga, eu creio que eu fui resgatado da maldição da lei. Então presta atenção. Então, é verdade que se você quebra a lei, a maldição virá? É verdade. Mas se você aplicar isso para o crente agora, você está pecando. Por quê? Porque agora Cristo já resgatou ele da maldição da lei. Então a maldição não se aplica mais, porque Cristo já levou a maldição. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Outros podem pegar texto do Novo Testamento mesmo. É muito comum você ver irmãos tomados às vezes, né, por aquele ambiente profético, né, o profeta, isso aconteceu, eu vi isso várias vezes, né, na igreja que eu fui criado, o profeta se levantava e dizia, raça de víboras, sepulcros caiados, até quando vos sofrerei? Veja, é verdade que Jesus falou essas coisas? Jesus chamou alguém de raça de víbora? Ou João Batista chamou? Mas isso se aplica ao crente nascido de novo agora? Não. É verdade que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado? Sim ou não? Mas você pode agora chamar um irmão seu de sepulcro caiado? Não! Então, você tem verdades aplicadas erradas. Se você aplica a verdade do Novo Testamento para a pessoa errada, ou aplica algo que foi dito para o fariseu, como sendo agora para um irmão, você está pecando. É por isso que os amigos de Jó pecaram. Eles não falaram mentira. Não tem nada realmente mentiroso no que eles disseram. É verdade, mas não se aplica. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Tenha muito cuidado com a experiência. Ele faz, simboliza o que então, meus irmãos? O segundo amigo de Jó é chamado de Bildade. Abre lá, Jó capítulo 8, verso 8. Jó 8, verso 8. Olha como é que ele diz. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas. Olha a expressão dele, gerações passadas. Atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te do próprio entendimento e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ouviça o junco sem água? Então, pelo que você leu aqui, qual que é a base do argumento de Bildade? Tradição. Olha o que os pais disseram. Porventura isso não tem sido falado desde a antiguidade. A tradição tem sido essa. O argumento dele é usar a tradição para condenar Jó. O primeiro usou a experiência, o segundo usou a tradição. As coisas têm sido assim por séculos. É interessante que você vai encontrar pessoas dizendo que a experiência é a mãe de toda a sabedoria. Já ouviram isso? Não, experiência, a Bíblia não fala isso. Tenha muito cuidado com o que a Bíblia não diz. A Bíblia não fala que a experiência é a mãe da sabedoria. Por quê? Porque às vezes você pode fazer algo e ter uma consequência. Outras vezes você faz a mesma coisa e tem outra consequência. Aí sua mente fica confusa. Entendeu? A base de toda sabedoria é a palavra de Deus que nos foi revelada. Quantos estão comigo nessa manhã? O terceiro amigo de Jó é chamado de Zofar. Zofar representa o moralismo, o legalismo. Ele diz, Jó 11, verso 13. Jó 11, 13. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. É verdade isso aqui ou não é, meus irmãos? É verdade. É verdade. Nós precisamos de... É precioso isso. A palavra de Deus é algo tão profundo. Esses homens pecaram contra Deus, usando a palavra de Deus. Deus diz que eles pecaram no final, você vai ver isso. Eles erraram, Jó teve que orar por eles. Mas o argumento deles é sempre baseado em algo verdadeiro. Qual que é o argumento de Zofar? O moralismo, o legalismo, a lei. A lei. Ah, pastor, mas Jó viveu muito antes de Moisés. Por isso que não é a lei de Moisés. É o moralismo. É aquela ideia que eu falei para você, que está na mente de todo homem. Se está sofrendo muito é porque merece. Já ouviram falar naquele negócio de karma? É uma coisa tão maligna. Eu conversava com um irmão que prega o evangelho na Índia. Ele disse o seguinte, muitos indianos não dão esmola, não ajudam pessoas assim. Porque baseado na religião moralista e legalista deles, eles falam o seguinte, a pessoa está sofrendo para o bem dela. Isso é castigo de Deus sobre ela. Se eu ajudá-la, eu estou tirando a oportunidade dela de aprender uma lição. Veja o que, que o diabo faz. Consegue transformar o amor e a compaixão em ódio. Inverte os valores. Então eles não ajudam, porque eles dizem, você tem que ficar, porque é o seu karma. Entendeu? Porque isso que está na mente, que o diabo colocou na mente de todo mundo, se está sofrendo é porque pecou. A causa de tudo é sempre o pecado de alguém. Você errou. Por isso, olha para cá, as pessoas que sofrem, os crentes que passam por tribulação, são aqueles que mais sofrem condenação do diabo na sua mente. É ou não é? Você sabe, uma coisa é a condenação que você tem no dia a dia. Não é aquele senso que precisa melhorar. Outra coisa é quando o diabo parece que tem uma prova contra você. Olha o que você está passando. Olha bem o que, que você está sofrendo. Deve ter algo errado na sua vida. Aí a pessoa começa a procurar. Meu Deus, deve ter algo. Eu preciso de luz, me mostra. Deve ter luz, Deus está vendo algo que eu não estou vendo. Aí começa toda a tribulação. Porque ele não consegue enxergar. Ninguém consegue falar qual o pecado que é. Aí ele encontra alguém que fala para ele, não, é o seguinte, não foi você que pecou não, foi o seu pai que pecou. Aí a coisa piora muito. Sua mãe, seu bisavô, trisavô é que pecou. Isso está na Bíblia? Está. Isso é chamado de maldição hereditária. Mas onde é que está isso na Bíblia? Está na lei, no Velho Testamento, que o pecado iria visitar você até a terceira e quarta geração. Aí a pessoa lê lá e fala, está vendo? Você está sofrendo porque seu bisavô pecou. O que, que ele fazia? Ih, rapaz, já ouvi dizer que ele era matador. Está vendo? Está vendo? Olha aí. Você quer o que agora? A maldição te pegou, filho. Veja, olha como é que o diabo é. Você procura erro em você, não acha. Tenta achar, mas não consegue. Quando ele não consegue achar, ele vai dizer que foi o outro que pecou. Antepassados que você nem conhece. Eu nem conheço bisavô meu de lado nenhum. Nem sei como é que viviam. Mas nem me interessa mais, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas veja bem, você pode pegar essas verdades do Velho Testamento e tentar aplicar para o crente agora. Qual o resultado na vida do crente? Condenação. Irmão, tenha muito cuidado com ensinos que ao invés de gerar fé, faz é abater você. Tenha muito cuidado com pregações que ao invés de te ajudar e te abençoar, trazem mais condenação sobre a sua vida. Isso não está de acordo com o Novo Testamento. Esses três homens, eles simbolizam três tipos de pregadores de hoje. Hoje em dia tem o pregador do estilo ele faz, que prega baseado na experiência. Veja, tem algo realmente de errado em pregar baseado na experiência? Depende, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, é só uma questão de experiência. Eu me lembro um dia, nós estávamos ouvindo um irmão falando sobre vida conjugal. E aí ele falou, por que, irmãos, na minha casa, quem cuida das finanças é a minha esposa? Aí os mais desavisados já ficaram pensando, então esse aqui é o padrão? Eu fui logo falando, falei, na minha casa eu que cuido. E alguém falou, mas pastor, você que cuida? É, porque a gente sentou um dia e concluiu que eu levo mais jeito para isso do que a minha esposa. E ela está muito feliz assim, e eu estou feliz também em ter o controle do contra-cheque, do talão de cheque. Mas o irmãozinho que ouve isso, ele chega em casa e fala, o pastor falou que na casa quem vai cuidar das finanças é a mulher, então prepara hoje, mulher. Aí, estraga o casamento do sujeito. Por quê? O que foi bom para aquele irmão, não significa que vai ser bom para você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Teve um dia que eu ensinei algo também aqui, que alguns irmãos ficaram em crise comigo, e a experiência. Mas eu sempre, quando eu falo de experiência, eu mesmo digo, irmão, isso aqui é a minha experiência, pode jogar no lixo se você quiser. Experiência é isso, você ouve, se achar que dá para você, você usa. Eu me lembro um dia, que eu falei para os irmãos aqui, eu falei, irmãos, quem sustenta a minha casa sou eu. Eu não uso o salário da minha mulher para nada. O salário dela é para ela, o meu é para nós. Obviamente, ela fica feliz com isso. Mas alguns pastores e irmãos não gostaram da minha ilustração. Eu falei o que para eles? Faz se quiser. Imagina se você é obrigado a fazer essa bobagem. Eu faço e acho bom, mas é uma maneira que eu tenho de mostrar que tanto que eu sou bom para minha mulher. Justiça própria o nome disso. Diante de Deus não vale, mas diante da esposa vale. Está me ouvindo? diante de Deus eu chego desarmado. Com a minha esposa eu falo: veja o quanto eu sou bom para você. E ela acredita, porque é verdade, olha para cá. Mas se você tem outras maneiras de mostrar o tanto que você ama a sua esposa, usa outras. Porque você está muito feliz em pegar o salário dela 100% e você administrar. É verdade ou não é? Não tem homem assim aqui na videira? Ele pega o salário dele e dela, põe na conta dele, só ele administra, ela só recebe uma mesada para fazer a unha na manicure. Aí os homens falam: aleluia! Veja, é a experiência deles. Alguma dessas coisas está na Bíblia, meus irmãos? Não. O que está na Bíblia? O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher deve submeter ao marido como ao Senhor. Isso está na Bíblia. Agora, como é que você vai, quem vai cuidar do cheque, quem vai cuidar da cozinha? Essas coisas não estão lá. É experiência. Tenha cuidado ao pregar sobre experiência. Eu estou falando de coisas naturais, porque tem pregador que usa experiências místicas. Eu sonhei essa noite, irmãos, e eu fui levado ao terceiro céu, e lá tinha muitas cômodas com muitas gavetas. Bom, eu estou contando porque eu ouvi isso de um, e o anjo falou: abre, e eu fui abrindo uma, e que eu vi lá dentro? O cabelo cortado das irmãs. Eu abri outra, o que eu vi lá dentro? A saia curta das irmãs. E cada cômoda que eu abria, eu ia enxergando. O povo vai ao delírio. Mas veja, é uma experiência mística. Está na Bíblia? Não. Então trata só como experiência. Tem muita gente pregando experiência. Significa que pregar experiência vai pregar coisa errada? Não necessariamente. Pode ser que você pregue a coisa certa, mas pode ser também que cause uma confusão muito grande. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Tem o pregador do estilo Bildad, que é o pregador estilo tradição. Aqui nós fazemos assim porque é a nossa tradição. Aqui nós agimos assim porque tem sido assim desde sempre. Nossa igreja já tem 489 anos. Agora você vai querer mudar? Essa é a tradição. Veja, experiência e tradição não são coisas ruins. Não estou falando que é ruim. É importante frisar isso, que essa pregação vai sair no rádio. Não estou dizendo que é ruim experiência e tradição. Estou apenas dizendo que a nossa pregação tem que ser baseada na palavra, no evangelho. Amém, irmãos? E por último, tem os pregadores estilo Zofar. Zofar simboliza o quê? Legalismo, moralismo cristão. Só prega condenação. Entende? A mensagem dele é de condenação. Por quê? Presta atenção. Qual que é o sinal de um pregador moralista, legalista? É que ele sempre te conta o ideal. Ele sempre te fala qual é o marido ideal, a mulher ideal. Você sempre fica mal na foto, sabe por quê? Você não é ideal. É surpresa? Está surpreso com isso? Todas as vezes que ele prega o ideal, todo mundo acha maravilhoso, lindo. Que pregação linda. Mulher virtuosa, quem achará? Eu quero te falar 10 sinais da mulher virtuosa. Aí você fica no banco arrasada, fala: ah, quem achará? Boa pergunta mesmo. Por quê? Porque ele te passa uma mensagem seguinte: você está fora. E você já começa a pregação fora mesmo. Você fala: estou muito fora. Aí você fala: mas ele queria condenar? Não, ele só queria mostrar o padrão ideal. Todo idealismo é legalista. Todo idealismo condena. Quem é que não condena? Cristo. Ele fala: vem do jeito que você está, que eu vou mudar você. Ah, você não é uma mulher virtuosa? Vou te fazer uma mulher virtuosa. Ah, você não é um marido virtuoso? Vou te fazer um marido virtuoso. Essa é a mensagem do Evangelho, é que ele vai fazer algo em você, que você próprio não poderia fazer, e quando ele fizer, você não vai nem perceber que foi ele que fez e que hora que ele fez. Você vai acordar diferente, outros perceberão, e às vezes você próprio não vai perceber, porque vai ser obra dele. Como estão me acompanhando nessa manhã? Mas Jó teve que suportar tudo isso. Qual que é o problema desse tipo de pregação? Esse tipo de pregação produz o efeito contrário ao que o pregador espera. Quanto mais ele prega experiência, quanto mais ele prega tradição, quanto mais prega lei, mais o irmão no banco fica revoltado. Ele não fica quebrantado. Ele fica às vezes até com raiva. Raiva dele e raiva do pastor. Como é que Jó ficou depois de ouvir os três amigos? Diz a Bíblia que ele ficou cheio de ira. Cheio de ira. Porque ele falou: que pecado vocês me acusam? O que, que eu fiz para merecer isso? Onde é que você está vendo pecado na minha vida? Jó dizia para eles. E eles não conseguiam dizer nada, porque não tinham visto coisa alguma. Mas aí entra em cena o quarto amigo de Jó. O quarto amigo de Jó é Eliú. É interessante que quando Eliú, Jó responde para todos os seus três amigos anteriores. Mas quando Eliú fala, Jó não fala nada. Jó não responde nada. Sabe por quê? Porque Eliú, nesse contexto aqui, ele é um tipo de Cristo. E a palavra de Eliú é uma palavra para Jó. E que já foi lido na Or, leu aqui hoje, né? Olha o que diz, Jó 33, 23 diz assim: se com ele houver um anjo intercessor. Bom, quem é esse anjo intercessor? Você poderia aplicar para você próprio, que é um crente, que é um intercessor, que é um sacerdote que está intercedendo por alguém que não está em Cristo ainda, pode aplicar a você, mas eu quero aplicar a Cristo, porque Cristo, em última análise, é o enviado, o anjo, o mensageiro do céu. E ele diz: se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, foi o que Deus disse, redime, para que não desça a cova. E o Senhor vai dizer: achei resgate. E aí quando ele for resgatado, sua carne, olha o que diz o verso 25, sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância. Olha a promessa de Deus, que você pode ter a pele lisinha de uma criança. Eu estou aprendendo a valorizar essas promessas de Deus recentemente. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, e Deus lhe será propício, e ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá o quê, meus irmãos? A justiça, porque a justiça não é de Jó, a justiça é de Deus. Em Cristo, Cristo cumpriu as condições, e agora pela fé, nós recebemos a justiça que procede dele. Presta atenção, o restituidor, o resgatador aqui da palavra de Eliú, é o próprio Cristo. Cristo é o resgatador, ele te redimiu. Deus agora olha e fala: está pago o resgate, está pago o resgate. Uma vez que está pago o resgate, Jó, você não tem mais que viver dessa maneira. Creio que é por isso que Jó, em alguns momentos, ele ora. Acho que é no capítulo 29, se não me engano, 19, que ele diz: eu sei que o meu resgatador vive, eu sei que o meu redentor vive. O que ele precisava era do resgatador. Presta atenção, você já tem o resgatador na sua vida. Você já tem o resgatador na sua vida. Qual era o problema de Jó? Pastor, se Jó não tinha pecado, qual era o problema de Jó? A Bíblia mostra, o problema de Jó chamava-se justiça própria. Olha para cá, aqueles que vivem na lei, pastor, qual que é o sinal que eu posso saber que alguém vive na lei? Quem vive na lei, vamos imaginar que a lei está aqui no meio, quem procura viver de acordo com a lei, vamos só lembrar, qual que é a definição de lei que eu dei para os irmãos? Lei é favor o quê? Merecido. Lei é favor merecido. Quem vive ainda no padrão da lei na sua mente, ele cumpre alguns mandamentos e acha que agora ele o quê? Merece a bênção. Ele relaciona com Deus com base no merecimento. Todas as vezes que você acha que merece algo, você está vivendo debaixo de justiça própria. E se você vive debaixo de justiça própria, você sai debaixo do favor. Você está escolhendo ser abençoado somente se merecer. Eu não quero ser abençoado se eu merecer. Eu quero ser abençoado por causa do merecimento de Cristo. Pastor, como é que eu sei que eu estou preocupado com o merecimento? Quando você coloca a culpa de tudo em alguém. Aconteceu algo, a culpa do meu marido, a culpa da minha mulher, a culpa do pastor, a culpa é de Deus, a culpa é de alguém, não é minha. Por quê? Na sua cabeça você não merece. Não merece nada que acontece com você. Tudo que lhe vem, alguém tem que ser culpado, menos você. Muitas pessoas têm enorme dificuldade de assumir responsabilidade, seja lá pelo que for. Por quê? Porque ele tem que manter a justiça própria. Ele tem que sentir que ele está bem, porque se ele não sentir isso, ele vai achar que não merece nada de Deus. Mas é o contrário. Se você soubesse que quanto menos merecer, mais você vai receber, você ficaria o tempo inteiro diante de Deus dizendo: eu não mereço, mas eu quero tudo, eu não mereço, mas Cristo já fez por mim, eu vou receber por causa dele. Esse é o favor de Deus. Qual que é o nosso problema? Tendemos a transformar tudo em relacionamento e mérito. Veja, orar nem está na lei, nem na lei de Moisés dizia para nós orarmos, porque oração é expressão de fé, não é de lei, mas na cabeça de alguns irmãos, é expressão de lei, aí quando ele ora, Deus agora tem que fazer, porque ele merece. E olha, hoje eu orei uma hora, cravadinho, não, hoje eu estou bem, hoje Deus vai me honrar, justiça própria o nome disso. Você sabe, Deus, eu vou te falar algo que eu creio, presta atenção no que eu vou dizer. Sabe o que que Deus disciplina na sua vida hoje? Justiça própria. Não me entenda mal. Deus odeia o pecado. Deus detesta o pecado. Deus detesta tanto o pecado que enviou o próprio filho para aniquilar o pecado na carne. Isso mostra o tanto que o pecado é coisa grave para Deus. Mas hoje, na sua vida, eu vou te dizer, o problema mais sério não é o pecado. O problema mais sério chama-se justiça própria. Pastor, por que que o problema mais sério não é o pecado? Porque eu vou te dizer uma coisa. Cuidado de falar isso. Quando você peca, às vezes você está melhor do que quando acerta. Se quando você peca, você chega diante de Deus humilde, dizendo, eu não tenho nada para confiar, eu só posso confiar no sangue de Jesus. Você está muito bem diante de Deus. Mas se quando você acerta, você chega dizendo, peraí, eu dei o dízimo aqui, pastor Naor, como é que agora aconteceu isso comigo? Tem algo errado aqui. Você está muito mal com Deus, filho. E sabe por que você está mal? Porque agora Deus vai ter que disciplinar você. E como é que Deus disciplina? Deus vai trazer luz para isso, para a sua justiça própria. A coisa mais difícil que existe é convencer alguém de que ele não é bom. É difícil demais. Você até acha por um momento que não é, mas depois você acaba achando de novo que é. Ou você até acha que não é bom, mas é melhor do que a maioria. Entendeu o que eu estou dizendo? A coisa mais difícil é você manter a posição de tudo vir de Cristo e depender de Cristo. Ah, pastor, você falando isso está estimulando os crentes a pecar. Não estou não, não peca não que é fria, meu amigo. Não peca não. A consequência do pecado sempre é horrível. Se você tacar a mão no fogo, vai queimar mesmo. Vai queimar mesmo. Não preciso, não estou estimulando você a pecar. Estou apenas dizendo que o pecado não é o mais grave, como o diabo te tem te convencido. O mais problemático é o merecimento. Por que que Jesus não pôde fazer nada na vida dos fariseus? Você não vê fariseu sendo curado, não vê fariseu recebendo bênção, não vê fariseu recebendo nada, nada. Por quê? Porque eles achavam que mereciam. Agora, não te assusta que Jesus foi chamado de amigo dos pecadores? Por que que Jesus foi chamado de amigo dos pecadores? Porque Deus só pode abençoar quem não é. Porque Ele é o eu sou. Deus só pode abençoar quem sabe que é pecador. Deus só pode abençoar aquele que sabe que não tem e confia na justiça que vem dEle. Quando você acha que merece e que tem, Deus não pode fazer nada na sua vida. Você saiu debaixo do favor, mesmo sendo crente, decaiu da graça. Decair da graça não é perder a salvação. Decair da graça é começar a achar que merece certas coisas de Deus. Para de culpar os outros. Para de culpar o seu cônjuge. Quantas vezes já ouvi homens e mulheres dizendo isso? Eu seria mais santo se não fosse casado com a fulana. Eu já ouvi muitas vezes isso. É ela que me faz pecar, pastor. Ou seja, eu sou bom, eu sou justo, culpado é a outra, culpado é o outro, culpado é o chefe, culpado é o Brasil, culpado é o governo, culpado é o pastor, é incrível como eu sou culpado de tanta coisa, culpado é a igreja, mas no final das contas você vai dizer que culpado é Deus, é isso que Jó fez, no final Jó culpou a Deus, sabia disso? Olha que coisa impressionante que Jó diz, vamos ver o que Deus disse primeiro, Jó 38 verso 1, não, Jó 40, verso 7. Depois que os amigos falam, o próprio Deus fala com Jó. Lá no capítulo 38 diz que Deus apareceu para Jó no meio de um redemoinho e começou a falar com ele. E olha algo que Deus diz, muito sério. Olha o que diz: cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo ou me condenarás? Para ti justificares? É isso que as pessoas fazem o tempo inteiro no mundo, condenam Deus, não é isso? Deus não existe, porque se existisse não haveria acontecendo isso. Deus não vale a pena, porque olha aí o que Deus está fazendo. Quantas vezes já fui em velório e encontro pessoas dizendo, Deus não foi justo, Deus, isso não é justo, eu nunca pequei tanto assim, eu nunca errei tanto assim. Jó não tinha errado nada, não errou coisa alguma. Por que precisou da disciplina? Para poder perceber que ele estava condenando Deus. Deus é que é o culpado. Deus é que é o culpado, no final das contas. A justiça própria precisa ser eliminada da nossa vida. Na verdade, temos que vigiar o tempo inteiro para não cairmos nela. Quantos estão comigo? No final, Jó muda de vida. Jó 42. Muitas pessoas têm um conceito muito alto de si e um baixo conceito da palavra de Deus. Isso é incredulidade. É pensar muito de si e pensar pouco da palavra. Sabe o que é fé? É concordar com o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que os meus pecados foram apagados, eu concordo com a palavra. Se a palavra de Deus diz que eu não tenho e não devo ter merecimento algum, porque é impossível merecer qualquer bênção, então eu fico com a palavra de Deus. Mas muitos de nós preferimos levar em conta o nosso próprio conceito. A Bíblia fala lá em Jó 42, então, respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Presta atenção, Jó não conhecia Deus. Alguém fala, pastor, eu conheço a Deus. É claro que você conhece, mas às vezes você conhece de segunda mão. Você conhece de ouvir o discipulador te contando. Você conhece porque fez um curso que te falou. Você conhece porque o pastor pregou domingo. É um conhecimento? É. Mas ainda é um conhecimento de ouvir falar. É preciso ter um conhecimento de experimentar, de ver. Tem uma oração que eu faço, já falei para os irmãos muitas vezes. Eu oro a Deus todos os dias, Deus me livra da cegueira, eu quero ver. O que é a cegueira? Cegueira a respeito de Deus, cegueira a respeito do Evangelho. E cegueira a respeito de mim mesmo. Livra-me de confiar no meu mérito, nas minhas obras, no que eu supostamente sou. Eu quero confiar só em Cristo, eu quero olhar para Cristo. E você sabe, quanto mais eu faço isso, mais eu conheço a Deus. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu aqui há uns domingos atrás. Alguém fez uma pergunta, eu não tive coragem de respondê-la aqui na frente na hora. Mas na hora que eu li a pergunta, o Espírito Santo falou comigo. Eu podia ter respondido, eu não quis, porque achei que não era o momento. Alguém perguntou assim para mim, pastor Aloísio, é possível haver céu existindo inferno? Porque eu amo meu pai e a minha mãe, eles não querem nada com Deus, se eles morrerem, eles vão para o inferno. Como é que eu vou conseguir viver bem no céu, sabendo que eles estão no inferno? Essa é uma pergunta ótima. Os irmãos estão crescendo muito, tem que diminuir o crescimento dos irmãos. Está me passando já. Olha para cá, essa pergunta é muito boa. Na hora que eu li, eu falei, não vou responder hoje não. Porque eu achei que a resposta ia ser muito dura. Mas vou responder agora para você. Ela não é dura, ela é profunda, ela envolve ver. Você pergunta isso, filho, porque você não viu, ainda é de segunda mão o seu conhecimento. O Senhor falou comigo, o Senhor me disse assim, pensa em alguém muito amoroso, alguém que é completamente amor, completamente generoso, bondoso, gracioso, paciente. Pensa em alguém assim, além da medida. quando você vê-lo, você vai se deslumbrar e se apaixonar tanto por ele, que se alguém ofender essa pessoa, você será tomado de muito ódio. E o Senhor falou comigo, é isso que vai acontecer no céu. Quando você vê a Deus, até o seu pai e a sua mãe natural não vão ser nada quando você vê o amor e a graça dele por você. Quando você ver o Senhor, o tanto que ele te ama e o tanto que ele é amor e gracioso, não vai ter nenhum outro relacionamento que vai fazer sombra, nada. Vai se cumprir na nossa vida o Salmo 139. Não aborreço eu os que te aborrecem, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi que disse isso. Sabe por que que isso acontece? Porque você não vai ouvir falar, mas você vai ver. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? É que o diabo, oh irmãos, o diabo até hoje faz a mesma coisa. Ele tenta convencer você que Deus não é bom, que Deus é só juiz, mas que ele não é bom. Foi assim que ele enganou Eva. O que, que ele falou para Eva? Não é assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim comerás livremente? E a mulher respondeu, é, Deus falou que eu posso comer, mas não posso comer da árvore do conhecimento. E o diabo falou o que para ela? Aliás, ela disse, porque no dia em que eu comer, eu vou morrer. E o diabo falou o quê? É certo que você não vai morrer, mas Deus não quer que você come, porque ele sabe que no dia em que você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Deus está retendo algo de você. Deus não é completamente generoso, Deus não é bondoso, ele está retendo algo. Até hoje, a tática do diabo é a mesma na cabeça dos irmãos. Qual a primeira coisa que vem à sua mente no dia mau, o dia da tribulação? É isso, Deus não é bom. E como eu não sou bom também, aí ele é juiz, ele me castiga. Sempre duvidando do amor de Deus, sempre avaliando Deus pela circunstância, ao invés de avaliar o amor de Deus pelo que aconteceu na cruz do Calvário. Não deixe o diabo te convencer. Deus é amor. É interessante que não é que Deus ama, Deus é o substantivo, Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é justo, que Deus é santo, mas ela não enfatiza que Deus é santidade. É claro que Deus é santo, mas ela não enfatiza que a essência dele é santidade. A essência dele é amor. E se você não entender o quanto você é amado, o diabo vai se ir andar. Por isso, não basta ouvir, é preciso ver. E é só pedir para o Senhor. E que dia que você tem que pedir? No dia que você mais precisa de ver, ele vai se revelar a você. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja, Deus começa dizendo que Jó era íntegro, Jó era correto, se desviava do mal. No entanto, no final, quando Jó vê, qual que é a reação dele? Arrependimento. De que Jó se arrependeu, meus irmãos? Qual o pecado que ele tinha cometido? Jó se arrependeu da justiça própria. Pastor, com base em que você diz isso? Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor diz também a Elifaz o temanita, minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste em mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então, verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó, que momento? Quando ele se arrependeu? Não, Deus mudou a sorte de Jó, quando este orava por quem, meus irmãos? Seus amigos. Por que que só nesse momento Deus mudou a sorte de Jó? Pode tocar, você quer tocar, pode tocar. Olha para cá, já estou encerrando. Por que que Deus mudou a sorte de Jó só nesse momento? O que que você acha que você sente? Eu posso testemunhar que eu passei por isso, foi infinitamente menor do que Jó passou, mas há 23 anos atrás, o diabo tomou tudo que eu tinha, tudo, Não era muito, mas sabe, tudo é sempre muito para quem não tem nada. Tomou tudo. E teve muitos amigos, pastores, irmãos, que me acusavam assim, na cara. Teve um que chegou e falou: muda a sua teologia. Isso que você está pregando, está vendo? Não funciona, olha aí o que está acontecendo com você. Um outro chegou e falou: pastor, Deus me mandou falar uma palavra para você. Eu disse: fala. Ele dizia: eu tinha um garimpo lá no Mato Grosso. Um dia eu peguei 10 quilos e viajei. No meio do caminho o ladrão me levou. Deus me disse que era porque tinha pecado na minha vida. Então, pastor, arrepende também do seu pecado. Você sabe, essas coisas machucam muito a gente. E eu passei por isso. Mas não vou negar que às vezes a mágoa vem. O que você acha? Jó ficou magoado com esses amigos dele? Ficou. Jó ficou magoado, ficou irado, ressentido. Mas Deus falou para ele o quê? Eu vou mudar a sua sorte quando você orar por eles. Por que disso? Porque o grande sinal, olha para cá, o grande sinal de que alguém é cheio de justiça própria é quando ele não perdoa, porque ele acha que ele é bom o suficiente para exigir justiça de todos com ele. Todo mundo tem que ser correto com ele, porque ele merece. O grande sinal de justiça própria é ressentimento. Por isso Jesus diz na oração do Pai Nosso: perdoa os homens os seus pecados, porque se você não perdoar aos homens, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Não é que é uma troca, não é que eu sou perdoado porque eu perdoei, não, é que quando você abre mão da justiça própria, de cobrar vingança dos outros, aí o sangue do Calvário pode agir na sua vida. Porque o Calvário só funciona para quem não tem justiça, só tem aquela que procede de Cristo Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ressentimento é um grande sinal de justiça própria. Jó estava ressentido, mas Deus disse: ora pelos seus amigos. E ele orou, porque ele havia se arrependido. Então de que ele se arrependeu? Da justiça própria, de se achar mais justo do que Deus, de condenar até Deus por estar sofrendo. Enquanto ele orava, Deus mudou a sorte dele. A tribulação de Jó durou 9 meses, segundo os mestres na palavra. Não foi uma vida inteira. Deus não tem uma vida de tribulação para ninguém. Foi 9 meses. De vez em quando eu encontro irmãos dizendo que estão sofrendo como Jó. Se está sofrendo como Jó, prepara, porque em pouco tempo você vai ter o dobro de tudo também, como Jó teve. Mas é preciso responder essa resposta de Jó no final: eu não tenho justiça própria, só tem aquela que procede, Cristo Jesus. Quantos podem dizer o mesmo nessa manhã? Fique em pé onde você está. Erga sua mão para o céu nessa hora. São mãos santas porque foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Mãos santas que não têm do que se envergonhar, porque o resgatador já pagou o resgate. O Redentor já pagou o preço para ter você de volta, e o caminho foi aberto. Mas cabe a você fazer algo nessa manhã. Lança fora todo o merecimento próprio. Declara que tudo é por causa dele, por meio dele, foi ele que fez. Durante 1 minuto, abre a sua boca e fala para o Senhor isso. Não fique em silêncio. Se a palavra foi liberada nessa manhã e você foi de alguma maneira tocado e instruído, responde a ela agora.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.